Vamos votar pela infância brasileira, essa infância que tanto sofre em função justamente da violência que se abate sobre ela, né? Não por acaso existe inclusive uma lei que é popularmente conhecida como Lei da Escuta Protegida. Falo da Lei 13.431 de 2017. E em torno dessa lei, o município de Vitória da Conquista, com o apoio da Childhood Brasil, acabou de protocolar, em meados de setembro, uma série de ações que visam justamente apoiar as vítimas ou testemunhas de violência sexual. E para que a gente possa ter uma dimensão maior do que isso significa para essa população infanto-juvenil, nós vamos conversar com o Dr. Itamar Gonçalves, ele que é do Advocacy da Childhood Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso Viva Maria, tudo bem?
Viva Maria, Mara. Um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante para as nossas crianças e adolescentes.
Oh, com certeza. E pela proteção da infância, aqui estamos nessa parceria. E eu gostaria de ter mais detalhes sobre o lançamento desse protocolo que cria mecanismos de implementação da Lei 13.431 de 2017, não é?
Pois é, Mara. Olha, nós estamos muito felizes. Por quê? Porque geralmente a gente sabe que no nosso país existem leis que pegam e aquelas leis que não pegam, né? Uhum. E a gente, junto com o município, na assessoria do município de Vitória da Conquista, nós provamos que é possível tirar a lei do papel. Essa lei, ela vai possibilitar que cada uma das crianças e adolescentes vítimas de violências, em especial a violência sexual, tenham como resposta um atendimento com dignidade, um atendimento protegido. Você sabe que os números de crianças e adolescentes vitimados com violência sexual, eles são bastante altos em nosso país. E nesse município não poderia ser diferente. Uhum. Então, se a gente levar em consideração que oficialmente, a cada hora, 6 crianças são vítimas de violência sexual. E olha só, Mara, são vítimas de violência sexual e são crianças e adolescentes até 13 anos, a maioria dos casos. E aqui nós pensamos com a lei, que tivemos o prazer de articular a sua aprovação, bem como a redação dessa lei, em pensar como é que pode ser protegido crianças e adolescentes a partir do momento que tomamos conhecimento dessa violência que foi cometida, ou a partir do momento que a criança busca ajuda, revela a violência que foi conhecida. Todos nós sabemos que a educação, a saúde, a assistência social são espaços de revelação dessa violência, né? Uhum. O que nós não sabemos é que muitas vezes, no afã de querer proteger essa criança, esses serviços acabam revitimizando essas crianças.
Eu gostaria que o doutor Itamar exemplificasse essa questão. Como que uma vítima é revitimizada a partir até do atendimento?
Ela chega num atendimento, por exemplo, da saúde. E esse profissional da saúde, que deveria ali perguntar somente o que é necessário para que essa criança seja protegida, ele pode perguntar a essa criança, em alguns casos, como foi, por que ela não gritou, por que ela não buscou ajuda, por que ela não saiu correndo. E isso não é parte do serviço dele. Da mesma forma, um conselheiro tutelar que vai querer, por exemplo, investigar como é que aconteceu, isso também não é parte do serviço dele. Parte do serviço, por exemplo, do conselheiro tutelar é proteger essa criança no curso do seu atendimento. Então tem uma medida que é muito comum, que deve ser aplicada pelos conselheiros tutelares, que nós chamamos de medida protetiva para cada uma das crianças e adolescentes. Sim. E a mesma coisa a saúde. Para um serviço de profilaxia, ele não precisa saber se foi bom, se não foi, por que que não gritou, por que que estava usando tal roupa, né? Uhum. Aliás, esse também é um bom exemplo. Uhum. A gente cansou de ver na grande mídia situações onde a própria segurança pública, né, ou seja, na polícia, dizia que a criança, né, por que ela estava vestido, uma saia curta, por que ela não correu quando ele trancou a arma no cofre, uhum. sabe? São essas situações que a gente uhum. chama de revitimização uhum. da criança. Isso também incorre, Mara, numa situação que a gente está classificada nessa própria lei como violência institucional. Sim. Enfim, e essa criança, olha só, como se não bastasse esse tipo de questionamento que é feito à criança, né, muitas vezes imputando, inclusive, a culpa à própria criança, da própria violência que ela sofreu, ela também fala em cada um desses serviços, né, que ela chega, seja na educação, na saúde, na assistência, no conselho tutelar, até o sistema de justiça, ela vai contando o que aconteceu. E aí, o que a gente descobriu antes da formulação da lei é que ela acaba desistindo. E todos sabem que as denúncias em nosso país, elas são muito baixas, exatamente pelo medo, né, de chegar nesses serviços e serem investigadas. Né?
Agora, me parece que vocês elaboraram um manual de fluxo de atendimento integrado e o protocolo unificado de atendimento integrado também. Como é que então, funciona isso?
O fluxo, ele é o caminho que cada um dos serviços deve percorrer, ou seja, o caminho que a criança vai trilhar no curso do seu atendimento. E a gente não imagina, mas muitos desses serviços, eles não têm esse caminho desenhado, ou se tem desenhado, eles não conversam. Então, por isso que é importante a gente, no município, desenhar esse fluxo do atendimento para cada uma das crianças e adolescentes que necessitarem de atendimento, mas é importante também criar um protocolo. E aí, quando eu falo protocolo, Mara, são procedimentos mesmo. Quem abre a porta, quem vai dizer bom dia, como é que vai ser acolhida essa criança. Isso precisa estar documentado no município. Vários serviços, principalmente a saúde, já tem vários protocolos para outras situações. Mas a gente não tinha protocolo para esse tipo de situação. Mas olha só, o mais bárbaro é que a criança, se ela resistiu a tudo isso, né, que a gente chama de via crucis, que a criança faz no atendimento, ela vai fazer o seu depoimento na frente também. O depoimento tradicional, ele é feito na frente de adultos que ela nunca viu, e ela vai falar de uma intimidade dela. Então, nós que somos adultos, é como se eu perguntasse para você: Mara, me fala da sua última relação sexual. Você percebe o quanto é invasivo, né? E o quanto é constrangedor essa situação, né? E na frente de pessoas que ela não tem nenhum contato e na verdade são espaços que provocam medo, porque eles foram feitos para adultos, não foram feitos para receber crianças e adolescentes. Então, essa lei, ela está mudando tudo isso, por isso que nós estamos jogando um peso bastante grande para criar situações exemplares, como é o caso de Vitória da Conquista, que implementou o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em toda a sua rede e com formação de todos os profissionais nesse fluxo. Então, até onde vai, onde o outro começa, e sem fazer a repetição de situações ou de dados que já foram relatados pela família ou mesmo pela criança. E, além disso, nós queremos algo mais, que foi o que também aconteceu aqui neste município da Bahia, que foi a construção de um centro de atendimento integrado para crianças e adolescentes. Então, eles estão reformulando toda a forma. Por que isso? Porque muitas vezes essas famílias, né, que procuram esse atendimento, elas estão também se deslocando com transporte público. Muitas vezes o equipamento não tem um transporte para o deslocamento dessa família. E você imagina a pressão que essa criança sofre. Por quê? A maioria dos casos de violência sexual, pasmem, eles acontecem dentro de casa. 80% das situações de abuso sexual, eles acontecem dentro da casa dessa criança, onde ela mora, onde ela convive. Então, você imagina a pressão que ela sofre né, nesse deslocamento todo, né? Além do que o próprio adulto que está acompanhando tem que se deslocar para outros espaços, muitas vezes acaba desistindo.
A essa altura, tenho certeza que a nossa audiência está querendo ter acesso a esses materiais. Muitas pessoas trabalham, inclusive, em conselhos tutelares, em organizações não governamentais voltadas para a proteção da infância. Então, gostaria muito de saber de que forma a gente pode acessar esses materiais que aí em Vitória da Conquista já estão sendo devidamente implementados, distribuídos, enfim.
Exato. É bom registrar, Mara, que aqui em Vitória da Conquista o que a gente fez foi um passo a passo, a gente sistematizou toda essa nossa experiência junto ao município na implementação da lei. E todo esse material, além de um material que fala da própria lei, ele está também disponível em nosso site no www.childhood.org.br.
É bom traduzir o childhood, que não é todo mundo que tem condições de entender perfeitamente o que significa childhood,
esse,
né?
O nome, ele é, para nós, é muito caro, né? Mas ele é, significa infância em inglês, né? E é C-H-I de igreja, L de lado, D de dado, H de hora, O, D de dado.
Então tá aí, olha, repetindo, www. O child se escreve C-H-I-L, D de dado, e depois H-O-O-D. .org.br. Anotado. Qualquer dúvida, a gente faz contato de novo. Para terminar, nós estamos com o doutor Itamar Gonçalves, advocacy da Childhood Brasil. Então, eu queria saber o que vocês esperam a partir da implementação desses materiais, desses procedimentos, nesse município de Vitória da Conquista, na Bahia.
Bom, primeiro, diminuir a violência contra crianças e adolescentes, porque na forma que era feita, a gente sabe que pouco impactou na responsabilização dos adultos que cometeram violência contra crianças e adolescentes, né? E a gente sabe também que não é uma única criança daquela família que acaba sofrendo violência. Então, o fato da responsabilização, ele é muito importante, até para a criança saber que valeu a pena ela ter falado, né, dessa violência que ela sofreu. Então, uma bela resposta a cada uma das crianças e adolescentes que tiveram a coragem de, né? E aqui tem uma novidade, Mara, que é, esteve presente aqui ao evento vários municípios de outros estados do nosso país, mas participou também à distância outro país, que foi São Tomé e Príncipe, que quer levar essa metodologia para implementar no seu país, porque também sofre com graves violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Maravilha. Ou seja, é a gente escalando e trabalhando na proteção de crianças e adolescentes numa esfera global. Uhum. E é isso que nós queremos. E eu diria para você, a implementação da lei pelos municípios brasileiros, junto com os estados, junto com o governo federal, vai fazer muita diferença em nosso país. São 33 anos de Estatuto da Criança e Adolescente e nós nunca, Mara, nunca vimos esses indicadores diminuírem. Ao contrário, a cada ano aumenta mais os casos de violências contra crianças e adolescentes. E a implantação dessa lei por cada um dos municípios, estados e governo federal é uma bela resposta a essa situação. Além do fato de que não temos ainda, e nós da Childhood advogamos bastante para que isso ocorra, um programa de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Um programa de Estado, de fato, porque até então a gente está atuando somente em cima do ocorrido e a situação, ela é muito grave e as crianças e adolescentes vão levar isso para toda a sua vida, né? É uma situação que fica na alma de cada uma das crianças, né? A gente viu aí na grande mídia, quando se começou a falar disso, muitos só vão falar da violência sofrida quando atinge seus 40, 50 anos.
Vídeo caso Xuxa, né? Que só recentemente acabou vindo à luz, né? Com riqueza de detalhes, digamos assim, né?
Olha, eu compararia essa situação da violência sexual a uma situação de pandemia. Né? Quando a gente olha os números, não é possível você ter quase 100 mil casos durante um ano, né, de violência contra crianças e adolescentes.
Pois é.
E não fazer nada.
Realmente, eu acho que nosso dever cidadão não pode, em momento algum, negligenciar uma atenção muito especial para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E, nesse sentido, nos unimos a vocês nessa bela iniciativa.
Vocês têm um papel bastante estratégico pela importância e relevância do serviço que vocês prestam às comunidades. E eu diria para você, hoje o grande desafio, após a sistematização e o passo a passo para que os municípios possam implementar essa lei da escuta protegida, que é uma resposta a cada uma das crianças, a gente também tem o desafio da prevenção. Por exemplo, ensinar autoproteção para crianças e adolescentes, autodefesa, né? Dizer que partes do corpo são públicas, quais são as partes que são privadas, aonde se pode tocar, aonde não se pode tocar, que são premissas básicas de proteção que a gente faz em casa, né? Quando você tem uma criança e você fala, bom, não fique perto do fogão ou não coloca a panela com o cabo fora do fogão, etc. É a mesma situação quando você vai ensinando essa criança que o corpo dela é o corpo dela e que ninguém tem o direito de violar ou de tocar sem o consentimento nesse corpo.
É muito importante, inclusive, falarmos sobre essa questão que para muitas famílias é tabu, é silenciada de uma forma muito covarde, porque, ao fim e a cabo, a vítima pode ser a criança que está no contexto dessa família, que está ali à mercê de maus tratos e de violações, né?
Então... Muito bem mencionado, Mara, porque às vezes essa criança, ela nem sabe que aquilo é uma violência, tá certo? Ela acha que é um toque de carinho. E ela não tem esse discernimento, então precisamos sim ajudar as crianças a trabalhar esse conceito de autoproteção, de autodefesa, porque é bastante importante. E eu te diria mais, se você não falar com seu filho, sua filha, ou com a criança que está no convívio da sua casa, a indústria de pornografia vai falar. É. Vai falar da forma mais inadequada que se tem de falar da questão da sexualidade.
Com
desrespeito, mulher objeto e por aí afora.
Realmente é preciso que essa consciência, essa tomada de posição ganhe a dimensão que, felizmente, a Childhood está dando ao implementar esses protocolos e ao fazer valer essa lei que, em boa hora, está saindo do papel, né? Então, muitíssimo obrigada, um grande abraço e festejemos mais uma vitória para a Vitória da Conquista. Salve a Bahia!
Salve a Bahia, que nos deu régua e compasso. Um abraço grande, um prazer falar com você e os ouvintes.
Prazer foi todo nosso e a gente só espera que a experiência de Vitória da Conquista possa, de alguma forma, conter essa onda de violência que nos últimos meses se abate sobre a Bahia, que, como bem disse Itamar, já nos deu régua e compasso.